Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir. Informação para decidir. Conhecemos primeiro os destaques a esta hora. Boa tarde.
A Avenida da Liberdade em Lisboa, estreita para tantos que querem dar largas à festa do 25 de Abril. Greve de controladores do tráfego aéreo em França a cancelar dezenas de voos dos aeroportos portugueses. Olá, boa tarde. Prossegue a festa popular na Avenida da Liberdade em Lisboa, evocando o aniversário da Revolução de Abril. Faz hoje 50 anos. Dezenas de milhares de pessoas percorrem a avenida. A grande maioria, Tomás Anjinho Chagas, com o adereço indispensável que é a flor da Revolução.
Ora, nem mais. Cravos na mão, no peito, no cabelo, pouco importa, mas é de facto o adereço rei aqui na Avenida da Liberdade. São milhares e milhares de pessoas que desfilam esta hora nesta que é uma das principais artérias da cidade de Lisboa e que, como dizias, é estreita demais para tanta gente que vem até aqui. Eu que estive cá, por exemplo, no ano passado a fazer reportagem, noto uma grande diferença e não sou o único. Há pouco falei com o José Embaixador, uma das pessoas que estava aqui a desfilar, e que diz que, costumando vir a este desfile, nota que há bastante mais gente este ano.
Ainda não tenho a dimensão, mas dá a impressão que está muito mais gente.
Sim, do que nos anos anteriores.
Sim, muito parecido com o de 74. Sim. Ou com o maio de 74.
A fazer aqui uma comparação com o próprio ano da Revolução dos Cravos, em que milhões de pessoas vieram até às ruas. Por esta hora, eu consigo dizer-te, Miguel, da minha experiência, que ainda nem sequer consegui apanhar a ponta do desfile, ou seja, o pelotão da frente, digamos assim, do desfile aqui na Avenida da Liberdade, dado que já andei centenas de metros e parece que estou sempre no mesmo sítio. É uma multidão de gente.
Um mar de gente que, de facto, percorre esta tarde a Avenida da Liberdade em Lisboa, nas comemorações do 25 de Abril. Noutro ponto da Avenida, outra repórter da Renascença, Manuela Pires. E esta ocasião, Manuela, é aproveitada por muitos para reivindicações de toda a natureza.
Quase parece o metro em hora de ponta, no Marquês de Pombal, a rotunda, a avenida e os passeios. É tudo um mar de gente que tem dificuldade em iniciar esta descida da avenida. No desfile da Liberdade, há quem venha para falar de tudo um pouco. Há muitos cartazes, num deles pede-se a sinalização e a iluminação das passadeiras na Estrada Nacional 10. Há também os jovens ecologistas que pedem o fim ao fóssil e uma criança, às cabalitas da mãe, dizia que o amor é a família. Ora, há muitas mensagens, mas há uma flor que está em todas as mãos aqui nesta descida, é o cravo vermelho. Há também muitos cartazes de partidos, do Volte e da Iniciativa Liberal, que este ano se junta ao desfile da Avenida da Liberdade.
Manuela Pires também a acompanhar este desfile, com muitas dezenas de milhares de pessoas a percorrer a Avenida da Liberdade. A marcar também este dia comemorativo o desfile de viaturas militares históricas, como forma de recriar a coluna que protagonizou a Revolução de 74. Depois de terem estado de manhã no Terreiro do Paço, rumaram ao Largo do Carmo e agora estão a caminho da Pontinha, onde há 50 anos esteve instalado o posto de comando do Movimento das Forças Armadas, no então quartel do Regimento de Engenharia número 1. Por volta das 6 da tarde vai ser possível assistir à chegada desta coluna militar histórica. No Parlamento assistiu-se ao final da manhã à tradicional sessão solene do 25 de Abril, com o Presidente da República a garantir que a democracia, mesmo que imperfeita, é melhor do que qualquer ditadura.
Mas ninguém quer trocar uma democracia menos perfeita por uma ditadura, ainda que sedutora ou escondida por detrás de tiques e liberais. Nós em Portugal não queremos. Queremos é maior qualidade económica, social e cultural para dar força à melhor qualidade política.
O Presidente da República homenageou também os 4 mortos civis do 25 de Abril e figuras fundadoras do regime, como Ramalho Eanes, Mário Soares, Sá Carneiro, Álvaro Cunhal ou Freitas do Amaral. Antes, falou o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, a dizer que a resposta aos populismos e aos descontentes é a boa governação.
E é essa pesada herança que explica tantos e tantos portugueses desiludidos, tantos e tantos portugueses zangados, tanta e tanta polarização, tanta radicalização e tanto populismo. Devemos culpar os portugueses por isso? Devemos culpá-los pelas suas escolhas nas urnas? Tenho genuínas dúvidas que a resposta a isto seja mais ideologia, mais guerras culturais, mais partidarização, mais tática política ou mais jogos parlamentares. A desilusão de uns resolve-se com boa governação. A polarização de outros resolve-se com soluções.
Do lado dos partidos, destaque para as críticas a Marcelo Rebelo de Sousa, com Paulo Núncio do CDS a afirmar que não há necessidade de revisitar heranças coloniais, numa referência às declarações recentes do presidente, em que defendeu o pagamento de reparações por crimes no ultramar. André Ventura do Chega acusou mesmo Marcelo Rebelo de Sousa de trair os portugueses. Já Rui Rocha, o presidente da Iniciativa Liberal, afirmou que o presidente atentou contra os interesses do país.
Quem declara ser nossa obrigação indemnizar terceiros pelo nosso passado atenta contra os interesses do país, reduz-se à função de porta-voz de sectarismos importados e, sobretudo, afasta-se do compromisso de representar a esmagadora maioria dos portugueses.
À esquerda, o líder do PS criticou as desigualdades que estão por combater.
São desafios e problemas que 50 anos depois não se resolvem com mais liberalismo e um Estado ao serviço da minoria. Um liberalismo que se alimenta de um individualismo egoísta e só garante liberdade a uma minoria, ao mesmo tempo que desprotege a grande maioria. Liberdade a sério é a liberdade igual para todos e não apenas para os que têm mais.
Pedro Nuno Santos. Paulo Raimundo do PCP levou uma canção da Garota Não para lembrar que o 25 de Abril está ainda em construção.
Podem decretar o fim da arte, que é como decretar o fim da chuva. E pegando nestas palavras da Garota Não, atrevo-me a afirmar que podem decretar o fim de Abril, que isso é como decretar o fim da esperança.
Paulo Raimundo, ouvimos aqui algumas passagens de intervenções da sessão solene do 25 de Abril. O presidente do Conselho Europeu associou-se, entretanto, aos portugueses nestas celebrações. Numa mensagem na rede social X, Charles Michel escreveu em português, sublinhando que faz hoje 50 anos que uma revolução pacífica abriu caminho à transição de Portugal para a democracia. Por seu lado, a presidente do Parlamento Europeu disse que o 25 de Abril é uma data inspiradora na história europeia. Ao intervir na abertura da Assembleia Plenária em Estrasburgo, Roberta Metsola disse que é importante nunca dar por garantidos os valores europeus fundamentais. Neste dia 25 de Abril é, contudo, também notícia a estátua de Sá Carneiro em Viseu, que foi vandalizada. Ao início da manhã, quem passou pela rotunda de Santa Cristina, mesmo no centro da cidade, viu a estátua pintada de vermelho, um ato de vandalismo criticado pelo presidente da autarquia, que pede às autoridades prioridade para encontrar os responsáveis. À Renascença, Fernando Ruas lamentou o sucedido, lembrando que Sá Carneiro foi uma das figuras que mais contribuíram para a liberdade.
Muito que depois, cinco anos depois da Revolução, que ainda haja gente que tenha este modo operandi e, sobretudo, com a facilidade com que o fazem. Estamos a falar do centro da cidade, de uma das artérias mais frequentadas e, portanto, foi ali que fizeram este tipo de trabalho. Numa das figuras, seguramente as que mais contribuiu para a liberdade que hoje temos, tem forçosamente que se encontrar, e eu já pedi às autoridades que encontrassem os responsáveis e que os punissem exemplarmente.
Presidente da Câmara de Viseu, em declarações à jornalista Fátima Casanova. Entretanto, na Maia, no distrito do Porto, um mural alusivo aos 50 anos do 25 de Abril foi também vandalizado durante a última noite, neste caso com pinturas de louvor a Salazar. Ainda assim, a autarquia inaugurou a obra esta tarde, tal como estava previsto, e assegurou agora que o mural vai ser restaurado. A greve dos controladores de tráfego aéreo em França está a cancelar cerca de 90 voos nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. Segundo informação avançada pela ANA Aeroporto, estão em causa voos operados por diversas companhias com destino e origem em cidades francesas. De resto, por causa desta paralisação dos controladores, na Europa mais de 2 mil voos foram cancelados e outros 1000 correm o risco de ser desviados para evitar o espaço aéreo francês. No desporto, Sérgio Conceição renova pelo Futebol Clube do Porto, a menos de 48 horas das eleições no clube. A oficialização do novo contrato do treinador aconteceu esta tarde. Conceição, de 49 anos, fica assim ligado aos Dragões até 2028. Nas últimas 7 temporadas, Sérgio Conceição alcançou 270 vitórias em 374 encontros, tendo conquistado 10 títulos. Tornou-se ainda no treinador com mais jogos e mais vitórias alcançadas à frente dos Azuis e Brancos, superando os registros históricos dos José Maria Pedroto. Todavia, e de acordo com alguma imprensa, o novo vínculo prevê a rescisão por parte do treinador ou do novo presidente, caso Pinto da Costa não seja reeleito. E na Liga Revelação desta época, o Campeonato Sub-23 da Federação, o Estoril voltou a ser campeão após empatar a zero no terreno do Vizela. Terceiro título para os canarinhos, que na 14ª e última jornada da fase final precisavam apenas de um empate para erguerem o troféu à frente do Sporting. Continuo na companhia da Renascença neste dia comemorativo dos 50 anos da Revolução de 25 de Abril de 74. Muito para ler também em rr.pt.